Semana do Consumidor Samsung é no Magalu e tá rolando agora, tem link aí no post, aproveita!
Crie seu site na Hostgator com o cupom da descrição.
Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, o meu dia a dia ainda vai chegar.
Aqui é o Tucano e a propaganda é a alma do regime.
Essa foi pensada. Ele foi até no chat GPT, falou assim, me dê, boi.
Eu nunca entrei no chat GPT, gente, pelo amor de Deus, sou o antigo Maia.
Olha aí.
Meu nome é Felipe Figueiredo e esse Nerdcast é dedicado ao galante povo do Afeganistão.
Olha aí. Aqui é Inclus Rodrigues e propaganda é o que os outros falam. O que eu falo é verdade.
É, bem isso.
Aqui é Eduardo Spor e eu acabei de lembrar que eu tenho um museu de propaganda da Segunda Guerra Mundial dentro da minha casa. Quem já visitou sabe.
É verdade.
Perigoso também.
É perigoso pra caramba. Você tem que explicar pra todo mundo que cartazes são aqueles. Que não tem nada a ver com o que você pensa.
Aqui é o JP e, pô, acabei de tirar minha fantasia de tio Sam.
Aqui é a Azaghal. Eu sei que o tema é outro, mas eu ainda não superei o Napoleão fazendo baby talk. No filme dele, cara. Puta que pariu.
Ai. É uma possibilidade.
É, mas eu não quero ver. É isso.
Nem tudo precisa ser mostrado, né?
Oversharing. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast de História, direto da geladeira! Olha aí, Tucano. Você levou pro público essa exigência?
É, eu queria dizer que eu tô emprestado aqui, porque agora eu sou do Caneca de Mamicas, tá? Muito mais legal.
Voltamos! Eu acho que a gente não tinha o direito de fazer Nerdcast de História.
O Tucano, ele participou do...
Eu sei, mas é que agora que
tá geladeira,
voltando.
Não sei por que ele falou de geladeira.
Ah, porque ele tava brincando com isso quando saiu no Mamicas. Ele falou com ele, tava brincando.
Eu botei naquela empresa que eu vou comprar as ações, o Reddit.
Exato.
No IPO.
Vai sair o IPO do Reddit, é isso aí.
Você devia ganhar.
O Tucano tava naquelas paradas assim que tu bota o bebê, ele fica sacudindo assim.
Sim, então agora você está de volta e os Nerdcasts de História estão de volta. É isso! E hoje a gente vai falar sobre propaganda, que o Tucano ele é professor de história e de propaganda. Mas não é propaganda. Não, propaganda é que esse nome ele ganhou um significado de propaganda como publicidade, é que é novo. O significado original de propaganda é justamente o que a gente vai falar hoje, não é compre Rough Gun. Compre Rough Gun! Na Steam, Xbox, PlayStation 5.
É isso aí. E compre meu livro também.
Exatamente. Mas isso é publicidade. Propaganda é quando você quer instaurar ideias numa sociedade através de comunicação. Você cria uma narrativa, uma identidade de nação, esse tipo de coisa. Quando a gente fala de propaganda, e você, o seu livro fala justamente sobre, é muito em volta do dia D, né?
Meu interesse mesmo não era nem o 6 de junho, né? Meu interesse era tipo assim, como é que os Estados Unidos fizeram boa parte do mundo acreditar que o dia D foi a batalha que virou o jogo e ganhou a guerra, ou a batalha que salvou o mundo.
Exato.
É a construção do mito, né? E esse mito se constrói, entre outras coisas, a partir de propaganda. E propaganda política é uma coisa que já tá aí há séculos,
né? Exato, né? Ninguém inventou isso ontem, hoje, não. Só que agora ela chega no algoritmo, assim, como verdade.
Propaganda chega em você entre as suas fotos de amigos e vídeo de gato.
Exatamente. Mas pra gente chegou nos filmes, no cinema, tem tudo lugar, né? Em várias gerações. Vamos mergulhar no mundo da propaganda. Depois das propagandas.
Canelada.
Canelada.
Dudu, aproveitando para falar um pouquinho, você tem um recado aí pra galera do Retiro Literário. Me diga o que é isso.
Exatamente, eu quis vir aqui também porque os primeiros cursos que eu ministrei, lembra da Jornada do Herói?
Sim.
Né? Isso tem quase 15 anos, meus amigos, 15 anos. Então, tô retomando aí algumas atividades aí na sala de aula e dessa vez vai ser um curso compacto que a gente vai fazer no esquema de Retiro Literário, cara. A gente vai ficar 4 dias numa pousada na região Serrana do Rio. Brasil.
Caraca!
Vai ser irado, irado. Vai ser eu e o Thiago Cabelo, que é o meu companheiro lá, meu parceiro no Mini Pod Literário. Pra quem não sabe, temos um podcast literário, um Mini Pod, que é publicado no Telegram e também no Spotify, enfim, todas as plataformas. E, cara, a gente resolveu fazer, porque lá no Mini Pod a gente recebe muito e-mail, né, cara? E muita gente perguntando. Acabou que a gente formou ali quase que uma confraria de escritores. Então a gente resolveu fazer esse encontro aí, que, pô, como eu não tenho tempo de, né, de dar aula, os cursos que eu dava tinha 3 meses e tal, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um retiro literário. A galera vai ficar 4 dias, só palestras, porra, vai ter atividades teóricas, atividades práticas, vai ter roda de leitura, roda de conversa, e vai ser aí entre os dias 30 de maio e 2 de junho, que é o feriado de Corpus Christi, que é quinta, sexta, sábado e domingo. Fica o convite aí, cara, quem quiser participar, acho que vai ser muito maneiro, e é só acessar meu site lá, que é eduardopor.com.br, tem todas as informações lá, cara.
Excelente! Não percam essa oportunidade, é agora. Então já entra lá no site do Dudu, já se inscreve e participa. E essa semana não teremos também leitura de e-mail, porque a gente acabou de voltar do Brasil e a gente gravou parte do episódio final do Nerdcast RPG, já começamos a edição e tem um monte de coisa rolando e o Jovem Nerd tirou férias, tá uma loucura aqui. Então vamos diretamente para o episódio. Sobe música!
Você pode gostar de Band of Brothers. Você pode continuar gostando. Eu continuo gostando. Eu, inclusive, já tive papo com um comunista que adora Top Gun. Que é um puta filme de propaganda, mas que é maneiríssimo.
Eu fui assistir o Top Gun 2 falando assim, essa merda não vai me pegar, eu só vou ver porque todo mundo falou que é bom, mas eu vou pra criticar com base. E aí, porra, gostei pra caralho, vai tomar no cu.
Não tem, é bom demais.
Saiu chorando do cinema.
Eles são muito bons, cara. É muito bom, é muito foda, cara. Se você conseguir entender o contexto, ok, é isso.
E assim, já que a gente tá falando de propaganda, quando a gente pensa Top Gun como propaganda, a gente pensa assim, ah, é um filme que vai mostrar as Forças Armadas dos Estados Unidos como algo cool e tal, e acabou aí a propaganda. Mas, na verdade, esse filme, ele foi tão usado como propaganda que foi em 1986 que o filme saiu, aquele foi o momento em que mais gente se alistou nas Forças Armadas dos Estados Unidos na parte da Força Aérea, assim.
Eu só não me alistei porque eu tinha 11 anos.
Tu queria se alistar por causa de Águias de Aço, que eu tô ligado.
É, porque ele queria ouvir o Walkman. Porque no Águias de Aço, os garotos menores de idade vão lá ajudar. É, o garoto que pilota, exatamente. Ele é menor de idade.
Mas isso é só um aspecto, isso é uma face, né? Aliás, Icos, eu vou te perguntar logo de cara, já que a gente tá falando de Top Gun, que é um filme que representa, mas tá tudo lá, tipo assim, Comando para Matar, tudo isso faz
Rambo.
Rambo, principalmente, né? Exato.
Rambo, que inclusive o exército dos Estados Unidos colocava estandes do lado de fora de várias salas de cinema que estava passando Rambo pra galera sair do filme e já se alistar.
Cara, mas não é possível que alguém assistiu Rambo 1 e saiu do cinema.
Não, 1 não.
O 1 não, mas como disse o Felipe, inclusive ele citou o filme, né, na abertura, o documentário Rambo 3... Né?
Sim.
Tem essa capacidade aí de arregimentar a juventude.
E de botar uma frase tão constrangedora no final que o pessoal prefere esquecer que esse filme saiu também, né?
Qual era a frase final? Não lembro.
É a frase que eu falei na abertura, que o filme é dedicado ao galante povo do Afeganistão.
Sim. Né?
O Rambo 3 termina com essa frase. E tem a versão montagem que põe os Mujahidin. Mas não, o filme original era o galante povo do Afeganistão. E durante... tudo isso que vocês estão falando, desculpa, mas o Matt Groening já resumiu no episódio de Simpsons e Join the Navy.
Não, mas beleza, os Simpsons já falaram sobre tudo, senão então tem que acabar com o Nerdcast.
A minha dúvida, tendo essa consciência, porque morando nos Estados Unidos, você vê como isso é presente, né, no dia a dia do americano, como o militarismo é parte da identidade nacional, sabe? Prioridade é idoso, enfim, e militares ativos, e essas
não,
coisas.
Não, a prioridade não é tem pra idoso, não.
Não, não.
Que idoso?
Não, não, tem, agora tá tendo uns... Tá tendo.
Raro.
Que, então, não tinha,
em todo lugar tá tem prioridade pra não, militar.
Era a galera que pagava o Global Service lá.
Primeiro quem paga.
Quem paga, aí depois os militares ativos, aí depois o resto da galera. Mas aí, é engraçado de notar, porque assim, se você quiser entrar num buraco de coelho conspiratório, de achar que tudo tá em uníssono, numa grande massa de propaganda com esse objetivo de criar essa ideia da nação gloriosa, de que eles estão lá defendendo a liberdade. Inclusive, o jogo que está fazendo muito sucesso agora, Helldivers
Wars 2, ele é uma ironia tudo isso, né? Que eles vão lá, que é meio Starship Troopers, né? Na vibe dos vamos distribuir a democracia, esses insetos, sabe bem? Eles levam bem nesse sarcasmo exagerado que o Paul Verhoeven fez no Starship Troopers. Mas, o que eu queria perguntar era, eu acho que, por exemplo, no caso de Top Gun, eu vi o documentário todo do Top Gun original, os caras contam um monte de tretas que eles tiveram com a própria marinha, sabe? Entre o que eles queriam mostrar e não podiam, sabe? Tipo assim, o Tom Cruise tem que namorar a Kelly McGillis lá, que era a instrutora dele e tal. Aí os caras falam assim, não, cara, não pode ter relacionamento da corporação, você não rola isso. Aí eles então mudaram o personagem, então, pra ela ser civil. Aí quando ele apresenta ela, em vez dela ser da marinha também, professora, etc, ela é uma consultora. E o cara fala bem claro, ela é uma consultora civil! Porque isso era o sinal verde pra ele poder, sabe, namorar ela e tal.
É porque não acontece nas Forças Armadas, não acontece, né? Ninguém namora ninguém.
Ninguém namora. Tá. Mas tudo bem, até aí você pode falar assim, mas beleza, os caras estão querendo fazer a cartilha da propaganda no lugar certo. Mas assim, eles tiveram um monte de coisas lá que, apesar deles terem a cooperação, filmaram porta-aviões, etc e tal, não era assim, estão fazendo tudo que vocês querem, o governo e Hollywood de mãos dadas e tal. Assim, cada um meio que tá fazendo a sua parada, porque Hollywood também tá ganhando rios de dinheiro com isso, sabe, que a galera gosta e quer ver. E aí é que eu te pergunto, pra mim, me parece o seguinte, chega um momento em que a identidade, a cultura fica tão alinhada com o que eles já propagam, que você não precisa fazer muito esforço. Você não precisa encomendar Top Gun pra fazer propaganda.
Eu aprendi hoje isso, que chama-se religião civil.
É isso que eu ia perguntar. Você chega a um ponto de que, assim, a sociedade sozinha tá produzindo cultura em uníssono com a propaganda que você quer. Faz sentido isso?
Olha, dá pra dizer que até certo ponto, sim. Esse ponto que você falou do Top Gun, uma coisa que acontece lá nos Estados Unidos é que eles fazem muito filme sobre guerra ou com um tema militar, todo mundo sabe. Só que, imagina só, você quer fazer o filme, aí você precisa de tanque, de veículo, de caça, você precisa desse material. Hoje em dia, claro, muita coisa dá pra fazer com CGI, mas durante muito tempo, anos 80, por exemplo, se dependia de ter esses veículos, de ter essas coisas. Então, os filmes, eles buscam o apoio das Forças Armadas pra eles emprestarem, né?
É isso que eles queriam, pra ser autêntico, etc e tal.
E as Forças Armadas nos Estados Unidos, eles têm normas muito rígidas, eles têm que revisar todo o roteiro.
Sim.
E tem várias coisas que eles têm lá de tipo assim, de coisas que se tiver no filme, ou você tira, a gente não empresta. E um caso de alguns anos atrás que ficou relativamente conhecido foi o primeiro filme dos Vingadores. Porque, no caso, a Marvel queria colocar as Forças Armadas na Batalha de Nova York. Só que o pessoal foi revisar o roteiro e achou a SHIELD muito esquisita. Tipo, tá, o que é essa SHIELD aqui? É uma organização americana? Ela é da ONU? Como é que é isso? E aí, como o pessoal da produção da Marvel não conseguiu dar uma definição satisfatória do que seria essa SHIELD, eles simplesmente não emprestaram. Tanto que o que você vê do filme são os Vingadores lutando, você vê a polícia de Nova York e alguns civis, mas você não vê as Forças Armadas chegando pra ajudar na batalha.
Sim.
Porque eles pensaram assim, tá, o que é essa SHIELD aqui? O problema era, qual é a política por trás da SHIELD? Então, você tem essa dependência, às vezes, de Hollywood, da ajuda das Forças Armadas e as Forças Armadas com códigos muito estritos. Mas, focando nisso que você falou, realmente tem coisas que começam a ficar muito naturais na sociedade, né? Esse conceito que o Tucano falou, que eu falei um pouquinho disso no meu livro, é o conceito de religião civil. O que é isso? É você dar um verniz religioso pra coisas do mundo civil, coisas laicas. Então, por exemplo, quando você diz que os soldados do teu país estão morrendo na guerra pra redimir a sua nação, pra defender os nossos valores tipicamente americanos ou disso ou daquilo, isso é um verniz de religião civil, porque você tá tratando esse soldado quase como um messias que se sacrifica. Quando você faz um evento no cemitério, por exemplo, o cemitério de Arlington, e você dá todo um verniz, tudo bem que no caso do cemitério tem a questão do enterro cristão e tal, a fronteira é um pouco mais bagunçada, mas você dá um verniz sagrado para aquele terreno, ou então quando você monumentaliza um campo de batalha, então você tem lá o campo da Batalha de Gettysburg, ou o cemitério de Colleville-sur-Mer, lá na França, então você dá um verniz sagrado, como assim, olha, esse local, não é chegar lá e ficar fazendo piadinha da batalha que aconteceu, por exemplo, numa visita casual, não, calma lá, respeita as pessoas que morreram aqui para manter a união do país, pensando aqui no caso da Guerra Civil, né? Então, você pega, por exemplo, a Declaração de Independência e trata aquilo como uma escritura sagrada de fundação da nação. Você vai enfiando características religiosas em coisas que são civis e nacionais, né? E aí você mistura religião com nacionalismo. Isso entranha na sociedade de tal maneira que, como você falou, algumas coisas começam a ficar naturais, sabe? Aquela coisa de você descobre que o cara foi um militar e agradece ele pelo serviço. Virou quase um jargão. Por quê? Porque tá entranhado nesse cotidiano. E esse louvor aos soldados, ele foi abalado no Vietnã. Vietnã, né, durante a Guerra do Vietnã, pelas imagens do que estava acontecendo lá, os relatos sobre o massacre de My Lai, ou então aquela cena daquela menina queimada correndo. Você tem todo ali um drama, tanto que tem vários filmes que vêm depois disso, como o próprio Rambo 1, que tentam relativizar esse olhar negativo sobre os militares, né, criticar os críticos dos militares e tal. Só que depois, quando vem o governo Reagan, ele investe pesado no louvor aos veteranos, ele investe pesado nessa retórica de, olha, o Vietnã foi uma guerra justa, a gente estava lutando contra o comunismo e os nossos soldados não devem ser culpados de nada. E de lá pra cá a gente só vê uma crescente nesse louvor às Forças Armadas e os valores dos Estados Unidos ligados ao comportamento
bélico. Mas tem a ver também com tentar manter o número satisfatório de alistamento, né? Porque você tem que mostrar pras pessoas que elas vão se alistar, pô, por uma causa nobre, né?
Senão, com certeza.
Como não é obrigatório aqui, como quase na maioria dos países, sei lá, né? Você precisa passar uma imagem que você tá fazendo certo se alistando. Senão você acaba sem a mão de obra, né?
É, isso é na verdade, é uma ação de duas vias, né? Por um lado, tem essa questão do alistamento, você dá um verniz glorioso pra lutar na guerra e etc. Você tá, digamos que, aliviando os conflitos de quem tá querendo se alistar e tá convencendo os jovens, principalmente, a se alistarem. O alistamento obrigatório nos Estados Unidos acaba, se não me falha a memória, em 1973, em grande medida pelos escândalos do Vietnã, né? Só que tem uma outra frente de batalha que é o quê? A população civil que vê os seus filhos, pais, irmãos, netos, indo pra guerra e morrendo nas guerras. Porque quando você faz isso, você dá um sentido pra essas pessoas, as pessoas que ficaram e viram os seus entes queridos morrerem na guerra. Você meio que, tipo, ok, é uma dor imensa, mas ele tava lutando pela liberdade. Você tá dando sentido tanto pra quem quer se alistar, quanto pra quem sofre com quem porque morreu.
Isso tá interligado, isso tá interligado. Porque se você não tivesse sentido, a pessoa não se alista mais.
Exatamente. E claro, e existem outras ações, né, pra conseguir recrutas, né, quando o discurso laudatório não funciona, aí vem aquela coisa, não, você não precisa pagar a faculdade.
Ah, você vai promete ter brincar, fazer as coisas todas, promete depois não dá também, né?
Sim, tanto que, se não me falha a memória, foi depois que acabou o alistamento obrigatório e começaram a surgir esses benefícios pra quem se alista, né, foi que começou a aumentar o número de negros e hispânicos nas Forças Armadas dos Estados Unidos, porque uma parcela grande de uma população pobre que precisa desses benefícios, né?
E voltando ali, quando você falou, depois de Reagan começa a ficar muito mais exacerbado, né, esse culto, né, a imagem, né, do militar, etc, é porque justamente durante a Guerra do Vietnã foi a primeira vez que a sociedade americana se levanta contra uma guerra da própria nação no exterior, né? Antes disso, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Coreia, aceitar todo mundo, support our troops, sabe? Eu sou de Buenos Aires, eu digo matem eles todos! I'm from Buenos Aires, and I say kill them all! Yeah! Yeah! É bem Starship Troopers o que Starship Troopers mostra, sabe? Eu estou fazendo a minha parte!
É, principalmente a partir de 68 que a sociedade americana começa a ficar bem dividida, né?
Eu até te pergunto, porque antes, todas as notícias de guerra eram dados de colherinha na sua boca pelo governo, nos cinemas, né? Não tinha televisão, né? Tipo assim, rádio, cinema, você ia ver News from the Front. Nossa, as tropas estão, sabe? É bem...
In the early dawn of D-Day, June 6, 1944, the largest battle armada in history heads across 80 miles of rough channel water from England to the northern coast of France.
Pra quem gosta de Clone Wars, todo início de episódio de Clone Wars é baseado nesses noticiários da guerra, né? Principalmente da Segunda Guerra.
The battle for an axis. One of the Republic's largest shipyards is under attack from Admiral Trench's separatist forces.
Tu sabe, Alexandre, que tem um rasgo nisso daí, que é... Tinha um âncora, se não me engano, da CBS, que se chamava Walter Cronkite. E ele era o cara, era o jornalista, entendeu? Era a voz mais respeitada, era o cara visto como, né, o de maior credibilidade e tal, não sei o quê. E que dava essas notícias, assim, de fato, né? Igual você tá falando, tem o fato aqui, tamo o fato. E aí, um belo dia ali da Guerra do Vietnã, ele falou, quer saber, essa guerra é uma bobagem, não vai ganhar, isso vai terminar com um acordo aí pra qualquer coisa e tal.
For it seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. But it is increasingly clear to this reporter that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people
who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could.
E a partir dali que o pessoal falou, pera lá. E aí começaram a questionar a Guerra do Vietnã.
Começa a vir um fluxo de informação nova que as gerações anteriores nunca tinham tido, né?
Mas até ter tido aquela voz falando, aquilo tudo ficava meio numa névoa. Mas quando aquela voz falou, pensou, pera lá, esse cara tá falando aí, vamos analisar então isso si mesmo, né?
Exatamente.
Cronkite, inclusive, uns anos antes, em 1964, ele fez todo um especial de aniversário de 20 anos do Dia D, em que ele foi com o Dwight Eisenhower, que era ex-presidente na época, tinha sido supremo comandante das Forças Aliadas, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele vai pra Normandia, faz uma enorme entrevista, tem foto dele andando com Eisenhower de jipe na Normandia e tal. Então ele é um cara, assim, que quando um cara desse vem e fala uma coisa dessa, tem impacto, é significativo, sabe?
Porque ele tinha credibilidade, né?
Sim, porque querendo ou não, ele é um cara que ele não tá dialogando só com uma parcela da população, ele tá dialogando com o país inteiro, né? Então ele tá chegando, inclusive nos grupos pró guerra com uma mensagem que é disruptiva, né?
Sim, é o que a gente não tem mais hoje, né? Hoje você só tem as bolhas de informação. Uma visão que você passa aqui não chega no outro grupo, porque o outro grupo não consome essa visão.
Hoje em dia, se acontecesse algo similar, o jornalista, seja ele quem for, mas, né, no caso ele, o cara simplesmente falaria, ele foi cooptado pela bolha woke, não acredito mais nele, e simplesmente mudaria de canal e ia buscar o discurso que lhe fosse mais conveniente.
Que valide.
Não que isso não existisse antes, mas hoje, né, hoje você tem uma profusão de opções para o discurso conveniente, né? Então você sempre vai ter alguém que você vai querer encontrar que se molde às suas visões pré-concebidas.
É uma faca de dois gumes, né? Porque por um lado, a gente tem muito mais fontes de informação do que tinha nos anos 60, mas por outro lado, com muito mais fontes de informação, tu também tem muito mais maluco que chapéu de alumínio.
Exato.
Tem mais fontes de desinformação também, né?
Não, até porque você não consegue consumir todas, você tem que escolher. E quando aí você escolhe o que te é mais conveniente, entendeu?
America prepares. Heroes everyone. Heroes by the million.
A gente cresceu consumindo os filmes de Segunda Guerra, etc e tal, mas as versões americanas, enfim, a gente viu todos os filmes. O Spielberg fez um expoente, né, do Dia D, que é o Resgate do Soldado Ryan, aquela cena de abertura, uma parada inacreditável tecnicamente, etc e tal. E é curioso o seguinte, claro que o Spielberg, pra fazer um filme, ele vai procurar qual é a maior dramaticidade que ele pode entregar pra contar essa história, né, porque a história lá, história fictícia, né, do resgate de um soldado que perdeu todos os irmãos na guerra, ele falou, pelo amor de Deus, traga o último irmão para casa porque essa mãe, etc e tal. É aquela mosquinha da história que vai, vou te colocar nas praias da invasão do Dia D. Só que eu lembro de eu pesquisando na época, né, muito fascinado, impactado pelo filme, né, lançou um Medal of Honor, um videogame uns anos depois, com a mesma cena e você jogava na cena, né. Mas eu pesquisando sobre tudo isso aconteceu de verdade. Essa cena foi toda baseada em 6 fotos que sobreviveram a invasão. Eu esqueci o nome do fotógrafo, mas enfim.
Robert Capra.
Era dele, né? Então. E são só 6 fotos desse dia de Omaha Beach. Esse nome é um codinome, né? Que os americanos deram pra várias praias ali da Normandia, que a gente visitou, né? Dudu foi com o Azaghal, mas eu fui uma outra oportunidade, mas também fui. Point do Rock tá lá, preservado, né?
Tem uma foto muito maneira dessa que a gente tirou. Acho que foi o Azaghal que tirou, se eu não me engano. Que eu subindo numa... Acho que na encosta de Omaha, não foi, David?
Acho que sim,
é. E aí depois eu fiz uma montagem com a foto que eu tirei, que o David tirou com que era no, um dia depois do Dia D, né? No dia 7.
No Ponte do Rock tem as crateras até hoje, né?
Tem as crateras, sim, até hoje. Inclusive, quando você entra lá, você vê umas placas de que tudo aquilo é... A maior parte da preservação daquele, né, museu a céu aberto é financiado pelos Estados Unidos. Porque eles querem manter essa memória viva mais do que qualquer um.
O cemitério é território americano, né?
Entre aspas, né? Como se fosse, né?
Isso, como se fosse. Como se fosse.
Como se fosse.
Não precisa ter visto pra entrar. Se você estiver fugindo da polícia e se jogar lá dentro, eles vão te prender mesmo assim.
Não, e essa muralha do Atlântico que foi feita foi algo tão espetacular que a gente chegou aí numa bateria, né, David?
Sim. Era em Longe Sumer, se eu não me engano.
E aí, porra, a maioria delas intactas e tinha uma que tava danificada. Aí eu falei, pô, olha só, cara, tipo, a erosão não poupa nada, né, o tempo e tal. Aí depois a gente soube que não, cara, que na verdade não foi a erosão que destruiu, foi uma bomba que destruiu o abrigo. Então a parada era feita pra durar forever, né?
A maioria das baterias estava intacta.
Intacta. os alemães praticamente acabaram com o aço da Europa, né, com o concreto, para poder criar essa chamada Muralha do Atlântico para fazer a defesa da Normandia, dessas praias, né?
É, vocês falaram do cemitério ali que tem Normandia, mas na verdade tem vários cemitérios.
Sim, sim.
E esse é o maior, né, e tem mais americanos enterrados ali, se não me engano, mas tem um cemitério belga, tem vários cemitérios menores espalhados ali naquela região também.
O meu ponto de tudo isso era só ressaltar de que tinham várias praias ali, nessa região mesmo, que vocês estão, né, descrevendo, e elas tinham esses codinomes, Utah, Omaha, Gold, Juno, Swords, né? Só que a praia de Omaha foi a que teve mais resistência.
Sim, sim.
A mais ferrada, sabe?
Sim.
Em outras praias, tipo assim, pouca coisa ou até nenhuma, foi só um desembarque. A galera chegou, desembarcou. Só que na hora de contar a história, dramaticamente, você vai mostrar, né, o que foi mais fodido, o que foi mais sinistro, etc.
É por questão do conflito, né? Pra ter o conflito, né?
É claro, você quer mostrar, exatamente. Você não vai chegar, abrir o filme com a galera desembarcando pacificamente ali na praia.
Apesar de que tem essa cena do The Pacific, cara. Até o que você falou é interessante, porque no The Pacific é o contrário, né? Os caras desembarcam. Aliás, The Pacific é uma outra série muito maneira, que o pessoal subestima, acha que é ruim. Eu achei excelente o The Pacific. Claro, muito verossímil, muito de acordo com a realidade, até um pouco monótono, porque assim era a guerra no Pacífico, né? Não era aquela corrida para Berlim, né? Que foi uma coisa de sentido de urgência, né, cara? Pô, quase um ano que eles chegaram a Berlim. Então, The Pacific tem uma cena que é aquela cena na barcaça, eles vão chegar e fica na expectativa, quando abre, não tem ninguém na praia. Praia paralisíaca, os caras
chegam. Aí foi o desembarque em Peleliu, foi pouquíssimos meses depois do dia D, inclusive, Peleliu, assim, o desembarque ali, pelo menos aquele trecho ali que a gente vê na série, não teve nada demais, só que a luta em Peleliu, ela foi extremamente complicada, como a própria série vai mostrar depois, os caras lutando em calor de 45 graus, sabe?
Doença, né?
Sem água, porque os japoneses jogavam óleo na água pra envenenar, então, só que, por mais que tenha sido uma luta muito encarniçada e tal, ela foi muito ofuscada, justamente porque ela foi uma operação anfíbia que veio depois do dia D, numa ilha que ninguém conhecia, né?
Sobre o dia D, especificamente, né, que era o que o Alexandre tava falando, o filme O Mais Longo dos Dias, assim, o Resgate do Soldado Ryan, né, isso o Inclis é melhor do que qualquer um aqui pra falar, Resgate do Soldado Ryan, o Spielberg pegou O Mais Longo dos Dias, aí ele tirou só os trechos que envolvem os Estados Unidos e anabolizou esses trechos. O Mais Longo dos Dias mostra o desembarque tranquilo.
É que o Resgate do Soldado Ryan acaba, como fez um filme muito sucesso, Spielberg e tal, toda essa ação, a imagem do dia D acaba ficando muito mais orbitando essa cena, né, específica, por exemplo, do filme.
E tem o Tom Hanks.
É, exato, do que a realidade bem mais ampla, né, e diferentes situações, entendeu?
E digo mais, aquele desembarque ali do Resgate do Soldado Ryan, ele mostra especificamente o combate no setor Dog Green, que era o setor mais protegido da praia de Omaha, que ele já foca... Não é nem só a pior praia, é a pior parte da pior praia.
Mas aí que eu te pergunto, sabe? Tipo assim, eu imagino, tipo assim, ah, mas o Spielberg então está dentro da máquina, de... assim, não, primeiro que ele é americano, e depois, tipo assim, ele como cineasta, ele vai procurar naturalmente o ponto mais dramático pra ele mostrar a história, né?
E é um cara que é apaixonado pela Segunda Guerra Mundial, tá ligado? O cara tem uma...
Sim, sim, ele foi em alguns aniversários do dia D, o pai dele era veterano da Segunda Guerra Mundial, ele era operador de rádio na Birmania, de avião, no caso. Ele ajudou uma boa parte da grana pra construção do Museu do Dia D em Nova Orleans, que depois virou o Museu da Segunda Guerra Mundial. É um cara que tava muito ligado ao Stephen Ambrose, que foi o historiador que escreveu Band of Brothers, que escreveu um livro do Dia D pra sair no aniversário de 50 anos, foi um sucesso comercial, foi planejado pra isso, né? Mas eu queria aproveitar a fala do Felipe sobre O Mais Longo dos Dias, pra gente discutir um pouco essa coisa do Spielberg, como ele faz cinema, né? O Spielberg, durante muito tempo, ele foi um pouquinho desdenhado pelos pares, assim, pelos outros cineastas e na academia e tal, porque ele era visto como o cara do blockbuster, é o cara que faz filme pipoca, e ele sempre foi bastante criticado por alguns cineastas por ele ser muito manipulativo. Ele é um cara que ele sabe manipular os sentimentos do público, de botar a cena pra fazer chorar. Ele pensa no sentimento que cada coisa que ele tá fazendo no filme vai causar no público. Tem, por exemplo, livro falando sobre a discussão do roteiro do Resgate do Soldado Ryan, que foi escrito pelo Robert Rodat, e o Rodat tava assim, putz, eu queria que o Capitão Miller morresse, mas eu não sei se o estúdio vai querer. Aí ele se reúne com o Steven Spielberg, ele dá essa ideia. O Spielberg fala na lata, não, mas é com certeza ele vai morrer. Não tem discussão. Por quê? Porque é pra fazer o público chorar no final. Se identifica, o Tom Hanks naquele filme, ele tá ali pra ser o arquétipo do soldado cidadão, professor de letra, de literatura, que ele só tá fazendo o trabalho dele e quer voltar pra casa. É o arquétipo do soldado cidadão, da maior das gerações, da galera que viveu a Grande Depressão e foi pra guerra sem reclamar, fazer a sua parte. E aí aquele jornalista, o Tom Brokaw, escreve e lança bem perto, assim, eu acho que no mesmo ano do Resgate do Soldado Ryan, ele lança o livro The Greatest Generation, e o negócio cola de tal maneira que até hoje hoje as pessoas chamam a geração da Segunda Guerra Mundial de maior das gerações por causa dele. Agora, você pega o Mais Longo dos Dias, ele foi baseado num livro de mesmo nome do jornalista irlandês chamado Cornelius Ryan, que publicou esse livro em 1959, o filme é de 62. Agora, tem uma coisa importante, o Cornelius Ryan foi o roteirista do filme. O cara que era diretor da Fox, ele queria fazer um filme assim, pô, vamos fazer filme mais historicamente preciso que der pra fazer, vamos misturar umas cenas reais de Segunda Guerra com cenas do filme, vamos filmar tudo em preto e branco pra parecer filmagem da época, e chama o cara que escreveu o livro, que até aquele momento era o melhor livro do dia dele, pra fazer o roteiro que a gente quer que seja bem historicamente preciso. E de fato, é um filme muito mais historicamente preciso que O Resgate do Soldado Ryan. Mas como ele não tem essa preocupação do Spielberg no sentimento que ele vai causar no público, na parte emocional, ele é um filme muito realista, mas ao mesmo tempo, pra mim, podem discordar, podem me xingar, eu acho ele um filme um pouco estéreo, assim. Eu levei 2 dias pra ver esse filme porque eu tava achando, sabe?
É um filme que os alemães falam alemão. Quando os alemães falam alemão, ele não vai fazer sucesso. Os franceses falam francês, tá? Não vai fazer sucesso nos Estados Unidos.
E o elenco é foda, né? Porque tem John Wayne, Henry Fonda.
Sim, e o Eisenhower foi convidado pra ser o Eisenhower, mas ele rejeitou.
Himself, né? Himself. Cara, eu cheguei a ler o livro, na verdade, pra escrever Anjos da Morte. Muito bom o livro, recomendo também. E o próprio filme. O filme, o bacana do filme, é em contrapartida com o Soldado Ryan, cara, eu acho que na verdade são dois focos diferentes. O Soldado Ryan resolveu focar num grupo só. E tá tudo bem, é uma escolha criativa, sem problema nenhum. O Mais Longo dos Dias, ele mostra os alemães, por exemplo, reunião com os alemães, franceses e tal. Então ele é muito mais amplo nesse sentido. Agora, quanto a ser lento, só quero falar o seguinte. Claro que a gente respeita a opinião de todo mundo. Mas vamos lembrar que quem for assistir esse filme tem que entender que o seu filme é porra dos anos 60. Então é claro que vai ter um outro ritmo.
Você botar. Minha crítica não é ritmo, tá? A minha crítica não é ele ser lento. É que assim, pra mim, falta uma âncora emocional. É tanto o personagem, porque ele quer mostrar todos os lados, você não se apega a ninguém.
Então, coisa que o Spielberg tem, né? Daí essa diferença. Então, assistam os dois filmes, pronto, vai resolver.
E outra coisa que também diferencia muito esses dois filmes é que no Resgate do Soldado Ryan, tu tem o Spielberg como uma mente criativa muito autoral, até certo ponto. E no Mais Longo dos Dias, esse filme teve 5 diretores. Ele, tipo, tinha um diretor americano pra filmar cenas dos americanos, eu acho que era um austríaco filmando as cenas alemãs, se não me engano. Eles juntaram uma galera e o Robert Zemeckis, que era o produtor da Fox, ele dirigiu todas as cenas internas, assim, porque deu problema lá, não sei que problema logístico deu, e ele teve que filmar um monte de coisa. Então são 5 diretores, sabe? Fica difícil você ter um fio condutor autoral quando você tem tanta gente trabalhando na direção de um filme, né?
America prepares. Heroes everyone. Heroes by the million.
E claro, todos nós crescemos, né, no Ocidente aqui, principalmente recebendo, né, muitos filmes desse tipo. E, enfim, a gente não precisa falar, a gente curte. Todo mundo aqui gosta de Top Gun, ninguém precisa mentir. Em 2018, na Copa, eu e Azaghal, a gente foi à Rússia. E a gente visitou alguns museus da Segunda Guerra lá, a gente queria, né? A gente visitou o museu... Ai, como é que era o museu?
A gente visitou o Museu da Grande Guerra Patriótica.
O Museu da Grande Guerra Patriótica.
E o Museu Aeroespacial.
Isso. Esse nome, Segunda Guerra, não, eles não usam lá. O museu chama o Museu da Grande Guerra Patriótica. Então, cara, é uma coisa inacreditável, assim. Tipo assim,
os americanos só fazem propaganda. É o melhor museu de guerra que eu já vi.
É muito impressionante.
Melhor. Aí tem umas instalações. Tem um pedaço, cara, é muito impressionante. Eles reconstruíram uma esquina, uma rua com esquina, tipo um L, assim, né, como se fossem duas ruas, de Berlim ocupada. Você entra por um pedaço do apartamento arrebentado, vai sair pela parede derrubada,
onde tem... Você vê uma casamata...
Saco de areia, puta.
Casamata de metralhadora improvisada no quarto, vê o piano, você anda por tudo isso, sabe? É inacreditável. E dentro desse museu, ainda tem um outro museu, que é o Museu da Vitória. Que tem uma cúpula com uma estátua de um soldado, assim, tipo, olhando...
Parece um super-homem, né?
Parece um super-homem, exatamente, olhando pra... Se vocês procurarem, vocês vão ver. Procure o Museu da Grande Guerra Patriótica, que já no Google vocês vão ver as fotos e vídeos e vão ver como é impressionante. Tipo assim, a gente tá falando aqui de que os americanos usam todo, fazem, sabem fazer a propaganda pra exaltar os seus militares, suas vitórias, etc e tal. Os russos também, os chineses, todo mundo faz. Todo mundo puxa a sardinha pro seu lado, entendeu?
Sim. Deve ser irado esse museu mesmo. Vocês já foram no de New Orleans, que o Wiggles falou?
Não, esse não foi.
Que é o Museu da Segunda Guerra Mundial daqui? Porra.
Eu não fui em nenhum porque eu sou um fudido, né?
É maluca a parada. Eu entrei lá 9 horas da manhã, fui expulso às 5:30, cara. E não terminei de ver tudo.
É, não, é sinistro.
Não é no Imperial War Museum, se eu não me engano.
Também.
Que tem o Trench Experience.
É, né? Isso aí.
Também é muito maneiro.
Primeira Guerra Mundial, é isso aí.
Isso aí. Muito legal. Tem cheiro, né?
Nesse museu especificamente, em Moscou, cara, é muito bem planejada a parada. Porque você entra no museu, assim, na parte de baixo, meio subterrânea, tem um hall que tem no teto umas correntinhas com umas gotas de vidro dourado, com uma iluminação que é como se fosse uma chuva de lágrimas falando das vítimas da guerra. Então tem um monte de homenagens às vítimas civis, militares, etc e tal. No fundo desse hall enorme, uma estátua de uma mãe com o filho morto, né? Tipo, como se fosse uma pietá, só que da mãe com o soldado, o filho morto. Assim, os véus esvoaçantes, tudo em pedra. Tipo assim, cara, é muito sinistro. E aí, você sobe, no andar de cima tem todos esses dioramas das batalhas de Stalingrado, São Petersburgo, né? É o diorama no sentido que você vê os sacos de areia, as artilharias, tudo ali em tamanho real, e aí a parede faz um fundo infinito e uma pintura que vai, sabe, é uma coisa integrada artisticamente incrível, inacreditável. Então primeiro você vê, você lamenta as mortes, você vê as lágrimas, você sobe, vê a guerra, o horror da guerra, etc, todas as batalhas, e em cima tem essa abóbada desse soldado com cara de super-homem, com o braço pra cima, em uma abóbada branca, é uma coisa tão gigante, mega suntuosa, um negócio de, parece de filme de ficção, sabe? E a gente nunca tinha ouvido falar disso, da existência disso aqui, sabe? No nosso mundo. Nunca. Eu fui 2018 lá, assim, o que a gente vai fazer hoje? Ah, aqui no Google. Grande, vamos pro Museu de Segunda Guerra. Vamos nesse. A gente, caralho, como assim? A gente nunca ouviu falar que essa porra existe, sabe? E lembrando que quando o Dudu falou que a galera veio no dia D, assim, naquela urgência, toda aquela correria, não era pra vencer a guerra, era pra chegar em Berlim antes dos russos, né?
Não, mas chegar em Berlim antes dos russos significava vencer a guerra, né?
Não necessariamente, porque depende de como você analisar, né?
Mais ou menos. Tem as Ardenas também, que eles avançaram pelas Ardenas também.
Não, então, mas eles avançaram. Mas, e eles ficaram segurando o fronte ocidental, com certeza.
Sim.
Mas a guerra estava resolvida lá no outro fronte, eles estavam perdendo, e era certo. Desde 43, os alemães sabiam assim, ó, vocês sabem que a gente vai perder a guerra. Vocês sabem, né, disso. Tanto que eles tentaram matar o Hitler em 44 do segundo tempo ali, pra tentar fazer algum acordo e nos fuderem. Mas a guerra estava resolvida. Eles, todo mundo sabia que era o que de tempo. Vamos chegar aqui, chegar lá primeiro.
Queria dizer que o Alexandre, ele acabou de fazer algo genial, porque ele disse que tentaram matar Hitler aos 44 do segundo tempo, sendo que foi em 1944.
Eu peguei essa, Então,
assim, caraca. Foi absolutamente genial e acho que não deram importância devida.
E entre todas essas exaltações, a dura realidade, né? Os crimes de guerra, enfim, as vítimas, o sofrimento, a destruição, né? Mas, assim, as histórias que são contadas depois, elas vão criar uma narrativa diferente. Todos os universos vão criar suas narrativas, né?
Não só pra a gente estar falando bastante de contar a narrativa própria, de como fomos heróis de ambos os lados, mas existe também as narrativas para o outro.
Sim, claro que existe. Principalmente.
Olha o que eles fizeram, né?
É, exato. Não, a desumanização total.
E os crimes de guerra aconteceram nos dois frontes.
Exato. Exatamente.
É, sobre essa coisa dos russos na Segunda Guerra, eu não vou nem fazer de conta que eu sei quando o termo Grande Guerra Patriótica surgiu, se foi durante a guerra, se foi depois, eu confesso que eu não sei. Mas o uso desse nome, Grande Guerra Patriótica, por si só, entra numa chave de propaganda política, se debate isso até hoje, que é o quê? A gente fala assim, ah, os russos não chamam a Segunda Guerra de Segunda Guerra Mundial, chamam de Grande Guerra Patriótica. Mas a cronologia não é exatamente a mesma. Se você pergunta quando é que começa e quando é que termina a Grande Guerra Patriótica, eles dizem que começou em 22 de junho de 41, quando os alemães invadiram a União Soviética, e termina em 9 de maio de 45, porque no fuso horário russo já era 9 de maio. Então, por que eles fazem isso? Porque a retórica socialista e mesmo da Rússia hoje, ela quer lembrar, é aquela ideia, como é que a gente vai lembrar esse evento? Como é que a gente quer que ele seja lembrado? Eles querem que o evento seja lembrado como a guerra que defendeu a pátria do extermínio, da extinção. Defendeu os ganhos da Revolução Russa, defendeu o povo russo que estava sendo exterminado.
É porque eles foram invadidos, né?
Exato. Assim, o número de mortos na União Soviética foi absurdo. As estimativas mais conservadoras é na casa de 20 milhões de mortos. E chega até 27 milhões, dependendo de que livro você está lendo. Porque eles querem lembrar dessa grande guerra patriótica como a guerra em que nós nos defendemos. Só que quando você pega essa cronologia, você está ignorando a guerra de inverno, em que a União Soviética invade o território finlandês, e você está ignorando a invasão de parte da Polônia, né, em 17 de setembro de 1939. Então, claro, foi uma defesa da pátria, foi um um negócio, sabe, grandioso e tal. Mas você só pega a parte da cronologia em que você tá se defendendo e ignora episódios anteriores onde você tava invadindo outros territórios de outras nações, né? Então, até a escolha de chamar isso de Grande Guerra Patriótica tem esse verniz político. E, inclusive, eu lembro de, uns anos atrás, ter visto uma notícia falando de alguma fala pública do Putin sobre isso, em que ele fala, né, que os russos lutaram a Segunda Guerra Mundial e a Grande Guerra Patriótica, quase como se fossem coisas separadas, né?
A gente tem um fenômeno muito significativo que todo mundo acabou de ver, tanto os Oscars que o Oppenheimer ganhou, onde até o Eduardo, eu nunca esqueci que o Dudu sempre falou assim, cara, parece uma coisa de... foi roteirizada, né? Tipo, você tem a maior guerra da história da humanidade.
E que termina com uma grande explosão, como terminaria um filme, né, cara?
É, mas termina com uma mega explosão e de uma descoberta científica que eleva o poder da humanidade a um poder antes apenas descrito como de uma divindade, né?
Com certeza, não. Ao poder de destruir a humanidade, na verdade, né? Porque tem o seguinte também, só fazendo um parênteses sobre armas atômicas, a gente já falou, inclusive, aqui. Por incrível que pareça, cara, a destruição do que pega com uma bomba atômica não é tão grande quanto a gente pensa. Tem até um site chamado Nuket, que eu acho que até descobri aqui pelo Nerdcast, muitos anos atrás, que ele faz tipo uma skin no Google Maps, e você escolhe onde é que você vai centralizar a sua bomba, e você escolhe a tua bomba, explode, e aí você vê que o raio não é tão grande quanto você pensa, muitas vezes, dependendo da bomba. Só que existem bombas a partir de 100 megatons, como o caso da Tsar Bomb, que foi a bomba mais poderosa já feita pelos russos, pelos soviéticos, que eles fizeram um teste com metade do seu poder. Você imagina a quantidade de poeira radioativa? Quando você estoura a bomba, a explosão ela pode ser controlada. Agora, o problema é que você levanta a poeira ou faz um inferno nuclear e aquilo se espalha um raio muito maior, a radioatividade, né? E aí contamina a atmosfera. Passa espalhando e aí que é o problema. A explosão, o raio, quando você vê, porque a gente tinha aquela ideia nos anos 80, né? Estourou duas bombas nos Estados Unidos, duas bombas na Rússia, acaba, explode o mundo. Não é bem assim, né? O raio, ele é limitado. Só que o problema é o inverno nuclear, o fallout, né? Que a gente chama, né?
E assim, eles têm mais de duas. Isso que é também outro problema.
Não, mas a ideia era essa, que uma bomba destruía, porra, um país inteiro. A gente tinha essa ideia, ou não tinha, nos anos 80?
Não, a gente, moleque, a gente fica, se começou, acabou o mundo, é isso. Estourou uma bomba, acabou o mundo. Mas como você sempre falou, Dudu, que parece que foi roteirizado, que termina com uma explosão gigantesca, uma descoberta científica que mudou a humanidade para sempre e o alvorecer de uma nova era, a era nuclear, né? Tipo assim, onde tudo muda e onde a propaganda seria a arma mais usada do que qualquer bomba, né? E de uma forma jamais usada antes.
A propaganda da bomba, no caso, né?
Exato. Aliás, a própria bomba, né? Até os caras, parece que os caras discutindo no Oppenheimer, né? Não, estoura a bomba num lugar. Muitos cientistas do Projeto Manhattan escrever uma carta ao presidente para fazer uma demonstração num lugar isolado para você poder... Ó, você quer anunciar isso ao mundo? Porque você vai dizer, não é anunciar só o Japão, porque é questão de tempo, eles vão se render. A bomba já era uma peça de propaganda para os russos.
A gente já falou isso num outro Nerdcast de mitos da Segunda Guerra, que os soviéticos já tinham tomado a península da Coreia, a Manchúria, estavam varrendo os japoneses da Ásia e era questão de tempo para eles invadirem o Japão também.
Exato.
E aí, os Estados Unidos soltou a bomba, não só pro Japão se render, mas pra mostrar pra União Soviética, que é o próximo inimigo, que, olha só, agora a gente tem a bomba.
E o mais absurdo de tudo isso é isso, olha, a gente vai jogar numa cidade pra que eles vejam. Não os japoneses, pra que os russos vejam.
Podia ser Moscou.
Exato.
A Guerra Fria, ela já tinha sido vaticinada, isso era um fato desde o começo, na verdade, desde 41, quando eles fizeram lá o acordo deles, e isso já era esperado, né? Tanto é assim que no Patton, que aliás também tem um filme muito bom dele, dos anos 70, eu acho, ele fala isso, né? Acho que no final da Batalha das Ardenas, quando eles conseguem limpar os alemães ali da área, ele, acho que liga pro Eisenhower e fala só, a gente tem que continuar a guerra agora, em direção à União Soviética. Politicamente inviável, cara. Os caras são nossos aliados. Imagina como é que vai ficar a propaganda. Aí você entra na tua questão da propaganda.
Você vai trair o seu aliado agora?
Mas o Patton tinha aquela cabeça do guerreiro, né? Ele é famoso por isso, soldado, tal, etc. E aí ele foi, não. A gente, cara, isso vai dar merda. A gente tem que entrar na Rússia agora. E aí acabou o que não aconteceu e, claro, obviamente já era esperado que fosse ter essa divisão, né, durante a que seria a Guerra Fria, né?
E não só ele, né? Até o Winston Churchill queria aproveitar o fim da Segunda Guerra Mundial para ir para cima dos soviéticos, né? E, mas, enfim, ele não tinha capital político para isso, os britânicos já estavam de saco cheio da guerra, os americanos também, porque é uma questão de opinião pública, né?
Exatamente, depois de 6 anos de carnificina, você querer estender por mais sei lá quantos anos uma outra guerra, né, contra um aliado.
Mas nesse ponto a bomba serviu, né? Porque a gente, de lá pra cá, não teve nenhuma outra guerra em escala global. Por quê? Por causa do medo nuclear.
Muito embora a gente tenha passado por algumas situações perigosas de
guerra nuclear, mas não chegou a concretizar. O que não quer dizer também que um dia não vai chegar, mas até agora não chegou, né?
Então, mas a peça essencial pra história suceder dessa forma era os russos terem a bomba também.
Exato, como é agora o Irã ter. Essa é a mecânica do jogo.
Você defende programa nuclear iraniano. Esse é o código.
Não, e quando só os Estados Unidos tinham a bomba, a União Soviética botou uma grana em congressos, em grupos pacifistas contra o armamento nuclear, né? Então, tem mais essa.
Será que o Atômico que a gente foi lá, Dave, foi patrocinado pela União Soviética, cara?
Pode ter sido. A Bélgica. Tinha uma carinha de soviético foda, realmente.
Será que a gente foi cooptado pela propaganda comunista, você sabia, cara?
Vítimas da propaganda.
Eu vou falar de novo do museu lá de New Orleans, porque é engraçado, vocês falaram da gente aqui no Oeste não saber da existência do museu de Moscou, né? Mas o museu de New Orleans também não é tão...
Também não conheço. Não, eu sei, não conheço.
É uma parada maluca, mas não é tão também. E lá dentro tem um filme do Spielberg que passa lá, que só passa lá dentro.
Com o Tom Hanks apresentando, né?
Com o Tom Hanks apresentando, só passa lá dentro. Você não vê esse filme em nenhum outro lugar.
At the National World War II Museum in New Orleans, there is a new experience as epic, as extraordinary as the conflict it honors, beyond all boundaries.
E o filme termina com a bomba estourando em Nagasaki, entendeu? Uhum. O fato é o seguinte, sai todo mundo da sala em silêncio. É uma parada impressionante, cara. Sai todo mundo em silêncio da sala. O museu e o filme não é uma peça de propaganda, em específico ali, não é uma peça de propaganda de glorificação da parada.
Não lembro onde foi que eu achei essa informação, mas eu lembro de ter visto um material falando que esse museu de Nova Orleans, ele é, se eu não me engano, o quarto museu mais visitado dos Estados Unidos. Então, a gente pode até não conhecer tanto aqui no Brasil. Conhecido ele é de alguma forma, né?
Não, claro, com certeza.
Até porque é um museu que tá longe desse eixo, tipo, Nova York, Los Angeles, onde a galera gosta de ir, Miami, e ainda assim, ele é o quarto mais visitado, então...
Acho que porque, em relação à Segunda Guerra Mundial, quando a gente pensa em Segunda Guerra, a gente logo se volta pra Europa, que foi um dos maiores palcos do combate, né? Então você acaba indo em sítios históricos, né? Como a gente tava falando, a gente foi na Normandia, em vários locais, que preservam até hoje a cicatriz da guerra, coisa que, por exemplo, não tem em Berlim.
É, eles fazem uma meia-culpa ferrada, né, cara? Eles não citam nada. Na Alemanha é muito difícil. Tem mais coisa da Segunda Guerra na França, sabe que tu já foi comigo, do que na Alemanha.
Não, na Alemanha praticamente não tem.
Não tem nada, né, cara?
Tem os memoriais lá, tem um lugar que eles queimaram os livros.
Mas não sítio histórico. Teve um lugar lá que foi onde eles queimaram os livros.
Isso.
Não tem nada lá.
Não, porque
tem
um buraco
no chão.
No chão, exato.
Mas, e uma estátua do Indiana Jones, assim.
Tem os memoriais, mas eles não têm os locais.
É que a cidade foi tudo muito destruída.
É muito mais uma cidade com cara de Guerra Fria do que de Segunda Guerra Mundial. Na Polônia mesmo, quando a gente foi, tem, né?
Exato.
Em vários sítios, né? A gente foi na Toca do Lobo, era o nome dele.
A gente foi na Toca do Lobo, que era a base da Operação Barbarossa, né?
Tinha junk de Segunda Guerra pra caralho.
A gente foi,
A gente foi na Toca do Lobo, no Ninho da Águia, no... Puta que pariu.
É, porque a gente passou a vida vendo esses filmes, a gente quis ver os lugares, né?
Sentou lá no Ninho da Águia e ficou bebendo cerveja lá, com os caras lá, do Band of Brothers.
Não, então, você não vê nada. Você chega lá em cima, é só um restaurante.
Em Berlim tem um sítio histórico da Segunda Guerra Mundial, que é aquela igreja que a torre é meio tombada, que é onde em 2016 teve o atentado terrorista.
Tombada em que sentido? Tombada pra um lado ou tombada preservada?
Não, é tombada pro lado,
Não é que nem os prédios de Santos?
Isso! Exatamente!
Tombada Santos ou tombada... Aí são três tipos de tombada. Tem o tombado, que é Rio de Janeiro, que tomba qualquer coisa. Tem o tombado Santos, que é erro. E tem o tombado de guerra. É.
Né? Tem a lambada também, né?
Nossa senhora.
É só pra botar a musiquinha da lambada antiga.
Então, mas quando a gente fala sobre essa coisa de, pô, na Alemanha não tem tanta coisa ali em Berlim, etc., a gente costuma lembrar da culpa dos alemães em relação ao Holocausto, mas a gente esquece uma coisa. A Alemanha foi dividida por pouco mais de 40 anos e as memórias da Segunda Guerra num lado e no outro eram diferentes, né?
Ah, verdade.
Porque na Alemanha Oriental existia esse processo de, abre aspas, desnazificação, que no caso era assim, é reforçar a culpa e mudar a chavinha ideológica das pessoas, do tipo, vamos reeducar a população, os valores socialistas e tal, arrancar o nazismo aqui e não esquecer dessa culpa. Mas no caso da Alemanha Ocidental foi um pouco mais complicado. Por quê? Porque, pensa comigo, acaba a guerra, o país está devastado, milhões de pessoas mortas, estupros, escambau, a gente tem toda uma tarefa aí de reconstruir o país e ainda por cima lidar com a culpa da guerra e a culpa desse genocídio, embora o conceito de genocídio ainda estivesse engatinhando na época, mas enfim. Como é que você faz para apaziguar os ânimos, digamos assim, da população civil? Como é que você reconstrói um país com toda essa culpa, com toda essa carga? E aí você começa a construir uma memória nessa Alemanha Ocidental de focar no que os alemães sofreram. Ou seja, os bombardeios aliados que devastaram várias cidades, na ocupação aliada, nas zonas de ocupação, que foi bastante violenta, especialmente em Berlim. Então, começa a se focar no que os alemães sofreram para eles conseguirem tentar achar um senso de normalidade. Sabe aquela coisa de, pô, porque se todo mundo é culpado de alguma coisa, como é que você convive? Então, para tentar se atingir essa normalidade, eles tentam criar essa memória de que, pô, a gente sofreu pra caramba também, estamos sofrendo com a ocupação, etc. Tem um filme muito legal que eu queria recomendar, chamado Labirinto de Mentiras. Não sei se alguém viu aqui. Um filme alemão de 2015 ou 2016, não sei, que é inspirado na história real. É um advogado alemão que começa a investigar as afiliações nazistas de alguns sujeitos da sociedade alemã. Ele começa a investigar pessoas em particular e tal. Ele basicamente tá querendo criar um caso ali pra processar criminosos nazistas que foram integrados à sociedade, né? E eu me lembro que tem uma cena bem interessante, assim, de um cara que tá confrontando ele por fazer isso, de tipo assim, pô, tu quer o quê? Que todo mundo seja culpado? Tu quer tirar os esqueletos do armário de todo mundo? No sentido de o que que isso vai fazer com a vida das pessoas, sabe? Então, é um processo arquitetado de esquecimento. Mas, nos anos 70, a gente começa a ter uma mudança de paradigma com um chanceler, o Willy Brandt, que foi, tipo, era um chanceler que tinha um posicionamento um pouco mais à esquerda. Ele muda a chavinha, ele começa a focar nessa coisa de que a gente tem que expurgar nossa culpa por conta do Holocausto. Então, ele visita a Polônia, ele começa a visitar memoriais, se ajoelha em memorial e começa a insistir que, pô, a gente precisa encarar esse passado, não ficar esquecendo, né? E aí você começa a ter uma mudança na sociedade alemã. Aí depois vai surgindo outras coisas, tem aquele documentário famoso, Shoah, começa a ter coisa na televisão falando do assunto. Então, levou um tempo pra Alemanha que a gente vê hoje, que é essa Alemanha que faz um meia-culpa muito profundo, que tenta lidar com sensibilidade com isso, levou um tempo pra chegar ali, sabe? E no caso oriental era outra rolê, era outra parada. Então, e aí depois você pega essas duas formas de se pensar a memória da Segunda Guerra e junta as duas no começo dos anos 90. E aí você cria uma confusão narrativa ali, né?
Eu falei que tem poucos sítios históricos na Alemanha, mas vou me corrigir aqui, cara. Eu tive num impressionante que foi Dachau, cara, que foi o primeiro campo de concentração que os nazistas, né, implementaram lá e fica próximo de Munique, cara. Não sei se vocês tiveram a oportunidade.
É, a gente esteve lá também.
Pois é, acho que vocês foram
por também. Por falar, né, em sítio histórico, não exatamente na Segunda Guerra Mundial, mas essa semana, torcedores ultra, os hooligans italianos da Lazio, foram comemorar na Hofbrauhaus.
Ah, a cervejaria lá em Munique, aham.
Uhum. Isso, e na comemoração eles começaram a cantar e saudar o Duce Mussolini, fazer cumprimento romano, saudação romana.
Caraca, brother, que porra é essa? Falei, ah, italiano, achei que era alemão, eles italianos, brother.
Italiano, e eu não sei como não foram presos, porque é proibido, né?
É muito proibido na Alemanha.
E a Lazio tem um histórico de extrema-direita, né? O que é curioso, porque o time fundado pelo Mussolini na capital foi a Roma, que é a grande rival da Lazio.
Caraca, que loucura.
America prepares. Heroes, everyone. Heroes by the million.
Voltando para a bomba atômica, para o pós-guerra, eu acho que uma parte de todo esse novo universo de propaganda e de tensão geopolítica, né, que o mundo vai viver por meio século, né, depois da Segunda Guerra, é muito marcado nos Estados Unidos e no Ocidente pelo Red Scare, né? Na verdade, o segundo...
meio século, não. A gente tá vendo até hoje com o Putin falando aí, ó.
Não acabou ainda, não. A gente teve uma pausa, né, e voltamos. Porra,
eu tô tendo flashback dos anos 80 pra caralho.
Exatamente.
Agora.
Exatamente. O que ele falou? Que se ele fizer
que ele tem que fazer, é isso? Acabar a civilização?
Não é, basicamente isso. É. Ele falou em russo, eu não entendi, mas...
Mas assim, você já tá em paz com isso, que é a espada que você não controla, então você, tipo...
É, mas eu não queria morrer agora.
agora,
não seria maneiro. Eu sei que eu não posso fazer nada, só que eu resolvi apertar o botão, foda-se. Não tem muito o que fazer, mas eu não quero comer cebolas, eu não tô nessa vibe agora. Meu, porque agora a gente tá, tipo, epicentro da parada, né, onde a gente mora. Porque no Brasil, você ainda ia ficar lá
Não, eu não vou jogar bomba, tô aqui na Flórida.
Ah, não, tá na Flórida. Certo. Não, vai jogar só no centro e aí a gente vai descolar e ir até o Brasil. Grudar em Manaus.
É um crime destruir a Disney. Isso nunca pode acontecer. É tipo, sabe o Hitler chegando em Paris falando assim, não vamos destruir Paris, porque Paris não pode. É que nem Orlando. Não pode destruir Orlando por causa da Disney.
Cara. Com sorte, o Putin entra na internet, digita Florida Man, vê as notícias e pensa, não, esses aí se destrói sozinho.
Esse cara, só, né? É, exatamente. Olha isso. Ali em Orlando tem usina nuclear.
Tem usina nuclear.
Que não, tem as bombas, mas também tem cyberterrorismo, né?
Usina nuclear não quer dizer nada.
Tudo bem, mas...
Não, no sentido de fazer um ataque terrorista nela, por exemplo. É possível também. Cyberterrorismo, digo.
Florida Man invades.
Florida Man seria capaz.
É, eu acho mais perigoso o Florida Man do que o Putin.
Assim, Florida Man a gente sabe lidar.
Sim. O Putin é mais racional do que o Florida Man, cheio de match na cabeça.
E... É. Sabe o que é engraçado? Que essa geração agora fica, porque os milênios, os zênios passaram por...
Ah, começou o velho, o maluco.
Não, mas é verdade, passaram por não sei quantas...
Um monte de crise econômica.
Crise econômica. Cara, a gente viveu toda a infância, na adolescência, uma crise, uma tensão inacreditável que era a Guerra Fria. Claro que era, cara.
A criança viu, olha só.
A gente viu um monte de filme dessa merda, maluco. A gente viu os caras comer cebola. Bola sem dente, brother. Mas...
Dava um cagaço mesmo, cara.
Porra!
Eu sei que dava um cagaço.
Tu assistiu o Day After e achou ótimo, é isso?
Não, não é isso, mas é que eu tô falando assim, o Day After marcou tanto você que você acha que foi...
Mas eram vários filmes. A década inteira
com esse medo.
Não foi, era, cara.
Os momentos de tensão...
Matthew Broderick!
Sim, teve muito filme disso.
Você vai ver, por exemplo, Fuga de Nova York, que é o filme lá com o nosso querido Cobra Prince, que eu adorava, achava foda pra caralho, cara. O Canto tem cara de que gostava também, do Cobra Sabe Prince.
Não, a parada do The After não foi que você ficava pensando. A parada do The After foi que ele, quem viu, eu vi no cinema The After, cara. Começou a ver,
né? É de outra geração, né? De outra geração, JP.
JP é Baby Boomer, mano.
É Baby Boomer total.
O The After te dava, pra mim e pra outras pessoas que eu já falei sobre, uma sensação de que era inevitável.
É, isso aí.
Ia acontecer, você só não sabia quando.
Gente, mas os filmes tinham essa missão mesmo. AIDS aconteceu comigo.
Nossa.
Fez a molecada toda achar que ia morrer também,
mas,
cara.
O JP falou sobre a história de que era inevitável acontecer, mas além disso, a questão era que se acontecesse, você nada poderia fazer. A questão é, se você tem uma guerra, em qualquer tipo de guerra convencional, você tem supostamente tem a chance de fugir, parar e parar, etc. Tem uma cena do Day After que estão na universidade e aí eles vêm os mísseis americanos saírem dos silos, eles eram próximos de fazenda, tal, saíram os mísseis americanos, e o professor fala assim, em 15 minutos, grosso modo, talvez seja 20 e tal, estão atingindo Moscou, estão atingindo a União Soviética, a Rússia, coisa assim. Então, quer dizer, não tem pra onde você correr em 15 minutos, cara, já era. Então, é claro que os mísseis iam voltar também, né, no caso. Então, essa era a sensação de que você tava perdido, quer dizer, a radiação pegava em tudo que era lugar, morreu geral, e isso que era o...
Tem um outro filme que é da mesma época, baseado em fatos reais também, certeza. Com o Matthew Broderick, que chama-se Jogos de Guerra.
Isso.
Ah, mas isso é light.
Que ele com o computador pessoal entra isso no computador do Pentágono.
Não, isso não. Os Jogos de Guerra te influenciou a querer ter um computador com linha na internet. Não tinha internet na época, né?
E você tá falando, mas a gente, nossa geração, a gente não passou por uma crise. A gente viveu no Brasil, de hiperinflação.
É ok.
Porra! Agora é uma moleza, cara.
Mais ou menos.
A gente tomou vacina de febre amarela pra dengue, bro. Você não foi dessa turma? Eu fui tomar vacina de febre amarela por causa da dengue.
Eu tomei porque eu fui pra Manaus e tive que tomar.
A gente teve a parada da AIDS, que era um medo monstro que todo mundo tinha na época.
Não, eu sei. A gente viveu a década...
A respeito.
A gente viveu a década perdida. Foi
não
fugido.
Foi moleza pra gente, não.
Eu sei.
E o começo da 90 também não foi grande coisa, né? Propaganda de soro caseiro toda hora na televisão por conta de surto de cólera.
É, isso aí, mano. Tu sabe fazer soro caseiro? Eu sei.
Nem lembrava disso, teve o surto de cólera, brother.
Vem cá, a pergunta é o cólera ou a cólera? Essa é a grande pergunta da época.
Acho porra, que
é
Dudu, o você cólera, que tem que saber, né? A cólera é de Deus.
Que é...
a cólera é a raiva,
o ódio, né?
Isso. Eu vou responder. Tem, se você for chamar de a doença, doença cólera ou tem o vibrião da cólera. Se tivesse que vir, é o vibrião da cólera.
Vibrião aí colérico. Vibrião aí. Colérico.
Olha aí, o cara é bom demais. O cara é bom demais. Só fica essa galera, ai, eu não consigo comprar um apartamento. Ah, meu irmão.
Por que que você só relativiza tudo na sua perspectiva?
Porque é assim que as pessoas fazem. Mas, cara,
não é assim. Não é possível.
Jovem Nerd, tem documentos de filósofos gregos falando, essa nova geração não quer nada com nada.
Não era o Sócrates, sei lá.
Eles não estudam os clássicos.
Não é, a gente vai sempre ter isso, toda geração. Quem é que mandou o um vídeo lá no Abacatito, da geração Z pedindo ajuda aos milênios, e os milênios assim, ah, agora você vai se foder. Eu falei, olha aí as crianças brigando entre si. Já, a gente nem participa dessa briga.
Matem-se, malditos, matem-se, é isso.
Tu sabe que tu é milênio, né?
Não sou milênio, sou X.
Não é, não?
Não, 79
é. Tu não tem espírito de X. Tu é milênio.
Vai se ferrar.
Abraça o milênio. Tá defendendo o milênio, abraça o milênio.
Não. Alexandre é milênio.
Presta atenção. Olha só. A gente vai ter que... Desculpa.
Olha aí.
Peraí.
Ah, quando te chama de milênio, tu fica ofendido. Tu quer abraçar milênio, mas não quer ser milênio.
Não é isso, não. Não é isso.
Olha aí.
Olha o cara.
Se vocês pesquisarem...
Claro que faz. Eu sou geração X, pô.
Se vocês pesquisarem bem... Por que não tem um dia? Não é horóscopo essa merda. No dia 20 de maio, você é geração X, no dia 21 você é milênio. Não existe isso.
Não, é um pouco subjetivo, mas você claramente é milênio. Claramente.
Cala a boca. Ah, suas características é de milênio, Alexandre. A gente sabe.
É. Ah, vai se
fecha
ferrar,
tudo no mapa astral do milênio.
É. Existe, se você estudar profundamente, existe uma galera que tá bem entre as duas e não se classifica em nada. Então você tá entre o X e o milênio, a gente tá junto, vão se juntar.
Você é um Xenion.
Grupo de um Xenion, é isso aí. Xenions, univos.
Chilenion.
Chilenion. Ti, lelele.
Eu me classifico como velho de Copacabana e tá tudo
certo. Ah, isso é verdade. E todo mundo sabe que Copacabana não dá.
Só falta jogar milho pra pombo ainda.
Não, eu faço isso, você.
Uma parada que a gente acompanhou bastante, pelo menos eu me lembro bem, foi as disputas esportivas entre União Soviética e Estados Unidos, que serviam como propaganda, né? De superioridade, né? Principalmente nas Olimpíadas. A primeira Olimpíada que eu tenho alguma lembrança, o JP já tinha 15 anos, então ele vai lembrar melhor. E foi a Olimpíada de Moscou. Eu só lembro do ursinho chorando, o Misha, né?
Misha.
Mas essa Olimpíada foi emblemática por causa do boicote dos países ocidentais. Não foi o primeiro boicote. Na Olimpíada anterior, em 76, em Montreal, já tinha rolado um boicote, mas que não é tão comentado.
Foi Cuba em 76, não foi?
Não. Foi o seguinte, a Nova Zelândia excursionou com a seleção de rugby pra África do Sul do Apartheid, tá ligado? Tá. E aí o COI deveria suspender a Nova Zelândia e não suspendeu. 26 nações africanas, mais o Iraque e a Guiana, elas boicotaram os jogos. Mas como não era nenhuma grande potência no esporte...
Low profile.
Exatamente. Os fundistas dos outros países deram graças a Deus, né? Que não tinha etíope, não tinha a galera que corre mesmo. Aí, em 80, os países liderados pelos Estados Unidos, eles boicotaram a Olimpíada, que é justamente em Moscou. E assim, além de ter essa batalha que já vinha lá desde 52, né? Entre a União Soviética e os Estados Unidos, para ver quem tinha predominância nas Olimpíadas, desde 52, porque em 48 a União Soviética não mandou delegação, só mandou observadores que eles queriam saber como é que era. E aí, a partir de 52, eles começaram a ter esses embates. A União Soviética ganhou 6 Olimpíadas e os Estados Unidos venceram 4. E aí, a partir disso, né, não é só os embates entre as equipes de esporte, mas passou a ser, a partir de 80, eles fazendo a festa também, né? Um evento grandioso que vai reunir o mundo, é um espaço até hoje, a gente vê, né, o soft power do futebol, a Copa do Mundo sendo no Catar, para deixar as ditaduras mais amigáveis, mais palatáveis pro resto do mundo, mas pra mostrar Moscou tal, e foi o boicote. A desculpa dada foi a invasão do Afeganistão.
Isso, foi em 79,
né? Exatamente, e como se os Estados Unidos nunca tivessem invadido nenhum país, né?
É.
Tem uma pequena lista na América Central que a gente pode botar aí antes do Afeganistão. Mas aí foi um boicote huge, né? De 69 países, alguns países do Ocidente, como a França e a Inglaterra, deixaram a critério dos atletas se iam ou não. Alguns foram, mas as delegações eram pequenas. E aí teve lá o ursinho chorando. No encerramento não tocou o hino dos Estados Unidos. Tinha que tocar porque era a próxima sede, né? Que em 84 foi em Los Angeles.
Olha só, gente, a próxima Olimpíada é em Los Angeles.
É verdade. Puta merda.
Olha aí.
E não vai ter Rússia, provavelmente.
Eu espero que só não tenha a presença da Rússia. Se não tiver Rússia at all, aí puta.
É isso, né?
Exato.
Agora, falando esportivamente, o boicote de 80, ele fez com que o grande confronto do basquete não acontecesse, porque seria a oportunidade de uma dupla vingança dos Estados Unidos vencer a União Soviética. Eles tinham perdido na Olimpíada passada, se eu não me engano, em 76.
Eles perderam em 72 em Munique, que foi aquele jogo mais controverso, né?
É esse aí, exato. Mas a de 76, então, não foi exatamente uma revanche. A revanche seria em 80. Seria o confronto de duas estrelas, Sabonis pela União Soviética contra o Magic Johnson dos Estados Unidos. E não acontece o jogo. E seria a vingança dos soviéticos contra o que para os Estados Unidos é o maior feito esportivo da história americana, que é o milagre do hóquei no gelo. Que até hoje, todo aniversário, e aí isso foi uma Olimpíada de Inverno, né? Mas todo aniversário do jogo tem uma celebração, tem um documentário na TV com a galera num bar contando, ou não sei o quê, porque foi um time meia boca que os Estados Unidos mandou para a Olimpíada de Inverno e eles bateram na máquina que era o time soviético. Eles ganharam um jogo que ninguém acreditava fosse possível ganhar. Então esse é considerado o maior feito esportivo de um time nacional americano.
Essa parada que o JP falou do basquete de Munique em 72 foi a final União Soviética e Estados Unidos. Estados Unidos nunca tinha perdido um ouro olímpico. No jogo, a União Soviética estava durante o jogo direto na frente. E aí, faltando 3 segundos para terminar, os Estados Unidos virou com 2 lances livres. Um placar ridículo, tipo, foi 49 a 51, uma parada assim, 49 a 50. E aí, quando voltou o jogo, tinha 1 segundo, o técnico pediu tempo. Voltou, né, os Estados Unidos já estavam comemorando, voltou o jogo, a União Soviética foi lá, arremessou e perdeu a cesta. Só que aí o presidente da FIBA chegou e falou assim, não era 1 segundo, eram 3 segundos. Temos um problema aqui no cronômetro, volta de novo, 3 segundos.
Caraca!
Nesses 3 segundos, um jogador russo chamado Alexander Belov, ele acerta a cesta e vira o jogo. Até hoje, os Estados Unidos não aceitaram a medalha de prata.
Nossa, sério? Isso foi quando?
72.
Que incrível isso, cara.
E é considerado o jogo mais controverso da história das Olimpíadas.
Caraca, tem filmagem disso?
Tem documentários sobre isso, né?
É incrível, você só não conhecia. E eu agora tô achando que, putz, ainda bem que isso aconteceu, porque isso nos deu uma das maiores peças hollywoodianas de propaganda, que é Rock 4 e 86, que é justamente essa revanche, gente. Se eu posso mudar, vocês podem mudar, todo mundo pode mudar.
É que se eu posso mudar, e vocês podem mudar, todo mundo pode mudar.
Caraca, cara, que coisa. Meu Deus do céu, cara.
Tem uma curiosidade desse Alexander Belov, que foi o cara que fez a cesta, que ele saiu como herói, né? E aí, logo depois, ele foi preso na Rússia por contrabando de ouro e de armas.
Caralho!
Ele morreu aos 26 anos de problemas cardíacos, cara.
Nossa. O russo é muito diferenciado, né, cara?
O cara é jogador de basquete olímpico, contrabandista pesado, maluco.
E 84, que a gente tem mais fresco na memória, os velhos, né? Que foi, cara, a Olimpíada foi foda. A abertura tinha um cara voando. Vocês lembram disso?
Não, isso que eu falei agora há pouco. A história do extraterrestre, né? Do ET. Ele vem voando com uma jetpack, né? Que é uma parada isso. Que... não sei, eu nem sei até hoje se aquilo era uma jetpack mesmo ou se era...
Não, era. Era um jetpack desenvolvido pela Bell, que faz helicóptero.
Então, aí voa e para em cima do sei lá onde e tal. E faz um discurso lá, que provavelmente deve ser um discurso que não foi ele que falou na hora. Ele tava só... O ator já tava indo pra lá e pra cá e aquele som rolando, né? Cara, mas eu me lembro muito bem disso, cara. Eu achei que fosse ET mesmo, cara, né? Achei que fosse um alienígena, cara.
Foi, tipo, pra mostrar, ó, a alta tecnologia americana e o caralho e tal.
Pra mostrar que, eu vou usar de novo o termo inevitável, que era inevitável que o capitalismo ia vencer o socialismo. Essa foi a mensagem da Olimpíada, que era o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento esportista, que os Estados Unidos fez um esforço atlético incrível.
E aí, o cara dessa Olimpíada era o Carl Lewis. Era o Carl Lewis.
E o Michael Jordan. Ganha o entorno de herói também esportivo.
Eu queria destacar aqui também a música tema da Olimpíada. Vocês talvez não lembrem, mas se o Léo botar aqui... Léo, por favor. Composta por um brasileiro, Sérgio Mendes, que era Olímpia. From the corners of the world they come, the bravest and the best. Vocês lembram disso?
Desde que não seja de carruagem de fogo, tá valendo. Pode botar.
Carruagem de fogo, fui até pesquisar, é inglês, né? Ele conta a história da equipe inglesa. Mas essa música é muito grudenta, tá ligado?
É, mas eu não tô lembrando.
Bota aí. Eu não era nem nascido, né?
Eu quero que você cante.
Olimpia, Olimpia. E o investimento estatal nos atletas em si já é uma ferramenta de propaganda, né? Se a gente pega um investimento soviético massivo dos esportistas e tal, por que que isso acontece? Porque é a ideia de vender pro mundo a imagem do, entre aspas, o novo homem soviético. Porque era a ideia de que, olha, se fala muito, né? Nessas discussões de rede social, direita, esquerda, não sei o que, se fala muito sobre natureza humana, né? Do tipo, ah, natureza humana, que o ser humano ele é individualista e egoísta por natureza, etc. E aí vem os socialistas e falam, não, o ser humano não tem essa natureza. Ele é criado e socializado num ambiente que é assim, mas o que vocês chamam de natureza pode mudar. Então esse investimento nos atletas é um pouco disso, sabe? Essa coisa de tipo, não, olha aqui, no... quão longe a gente consegue chegar com esse novo homem soviético, socialista e...
Olha a inversão do discurso do Rocky 4, assim, eu posso mudar, você pode mudar, todo mundo pode mudar.
É interessante que a disputa não ficava só entre União Soviética e Estados Unidos na Olimpíada, né? Porque as duas maiores potências esportivas fora os dois, era a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental.
É, e também era essa briga também, exato.
Então tinha as brigas periféricas e aí em determinados esportes tinham potências. Por exemplo, na época da Nadia Romanetti, né? Que era uma romena de, sei lá, 12 anos de idade, foi a primeira acrobata lá, que tirou nota 10 em ginástica artística. Então tinha disputas assim, sei lá, na Inglaterra tinha o Sebastian Coe, que foi o primeiro cara que ganhou duas vezes a corrida de 1.500 metros em duas Olimpíadas seguidas.
Os boxeadores cubanos, né?
Exatamente. Cuba depois começa a crescer como potência olímpica também, então tinha as batalhas periféricas também.
America prepares. Heroes everyone. Heroes by the million.
Eu queria falar um pouquinho da coisa espacial, que a gente tem duas perspectivas também que a gente viu em loco. O que é?
Em loco. Marília Gabriela.
Nossa, as idades estão... Eu não sei, porque eu sou geração X, isso aí é coisa de baby boomers.
Quem não conhece Marília Gabriela é milênio. Quem é geração X assistiu cara a cara, assistiu em Lorne.
Mas assim, dá pra gente falar também eternamente da coisa espacial, mas tem algumas coisas que são interessantes de destacar, porque a coisa espacial era um mix de muitas coisas, mas principalmente propaganda. É, obviamente era uma contínua a medição de poder público nuclear, porque os foguetes terem seres humanos na ponta ou uma ogiva nuclear é só questão de você trocar a ponta. Mas a ideia era essa, olha, a gente estava entrando na era da possibilidade dos ataques nucleares intercontinentais, né? Aqueles mísseis balísticos intercontinentais. A ideia era que ele, ó, eu não preciso mais estacionar um monte de míssil em Cuba, como aconteceu lá com aqueles mísseis cubanos, para ameaçar você. Eu posso estar em casa tomando café e apertar o botão e acabou Nova York.
É o que eu falei do day after, né? 15 minutos chega em Moscou, né?
Os mísseis balísticos intercontinentais, eles trazem uma nova camada de urgência, medo, tensão nuclear, né? Nesse novo mundo, né? Que não existia ainda logo depois da Segunda Guerra. Galera que acabou de ver Oppenheimer, né? O negócio vai acontecer depois, com os testes até aumentando, né? A bomba de hidrogênio, etc., aparecendo no cenário também. Era perfeito, né? Porque já que a gente pode usar esses mísseis pra também colocar coisas em órbitas, né? Aliás, soviéticos ganhando desde o início, né? E você não precisa só ouvir russo falando disso, não. Você pode ouvir o Neil deGrasse Tyson sacaneando os Estados Unidos e falando assim, ah, que ótimo, né? Os russos botaram o primeiro satélite artificial no espaço, primeiros animais no espaço, primeiro homem no espaço, a primeira mulher no espaço, tudo. Eles fizeram tudo. E a gente chegou primeiro na Lua. Ganhamos. Não, foi ele mesmo. Acha ridícula a ideia de que os Estados Unidos ganhou a corrida espacial só porque pisou na Lua primeiro. Sendo que todas as outras conquistas tecnológicas foram precedidas pelos russos, né? E eles estavam só correndo atrás do prejuízo o tempo todo. Mas assim, foi um cenário perfeito para essa propaganda, porque você podia, de uma forma pacífica, né, estudando ciência, fingir que você estava só estudando. Eles estavam, de fato, estudando ciência, mas você tinha um motor bélico por trás desse entusiasmo e desse investimento todo, né? A NASA recebia 4% do orçamento. 4%. Hoje é tipo 0,4%, entendeu? Ou 0,1%. É uma coisa muito ridícula, né? Mas olha só que interessante. Olha as diferenças até da forma forma como eles apresentavam as suas conquistas para os seus povos. O Yuri Gagarin, primeiro ser humano no espaço, falou a Terra é azul, um marco histórico, né, na história da humanidade. Ele era da Força Aérea Soviética, mas ele tinha nascido numa fazenda coletiva, né? Ele era um objeto de propaganda também para mostrar, olha, esse é um homem do povo, né, que veio do povo trabalhador, que veio, sabe, de um projeto nosso de coletivização da agricultura, etc. Então, você vê, tá tudo muito emaranhado, né? Enquanto o Neil Armstrong, tudo bem, teve outros astronautas, teve John Glenn e todos os outros anos, mas o Neil Armstrong que pisou na Lua, ele era também militar, de carreira, Força Aérea e tal, mas ele carrega outro tipo de bandeira que não tem nada a ver com esse coletivismo que os russos apresentavam na figura do Yuri Gagarin. Então, até nos personagens principais, você vê essas diferenças. E eu e a Azaghal, que visitamos também o Museu do Cosmonauta.
Aeroespacial.
Aeroespacial, em Moscou. E a gente mora perto da...
Dobrovia Cosmonautum.
Não, acredito que tu lembra.
Não lembro.
O que é isso que tu falou?
Eu só fiz um...
Tu falou muito bem, olha aí.
Isso tá aqui.
Pô, eu acreditei no negócio. JP, olha aí, a parada de falar com propriedade, você acredita?
É tipo um portunhol, só que com russo.
Mas aí...
Russo-nhol,
exatamente. Inclusive, a gente tem um casal de amigos russos. Quando eles falam português, é igual. Tipo, as pronúncias são muito maneiras. É, os americanos não conseguem falar Daniela, sabe? Daniel, aí eles falam Daniela. Não, porra, é foda.
Tem um amigo meu que o pai dele era polonês, e ele recebeu um tio aqui na casa dele, aí eu ouvi o tio falando em português e tal. Pô, português perfeito. Não sabia nada, mas aprendi as palavras. E a mesma coisa que você falou.
É. É estrutura de pronúncia, né?
Eles sabem falar estrogonofe?
A gente tem a receita dela, de estrogonofe, a gente fez.
O americano fala estrogonofe, né?
Eu acho que o americano nem sabe o que é estrogonofe. Eles falam estrogonofe?
Ele tem uma parada que é estrogonofe.
Não, o correto é estrogonofe.
Ah, estrogonofe. Ô, Tucano, adivinha qual é a bebida favorita dos nossos amigos russos?
Não diga que é vodka.
É drink, né? Não é bebida.
É drink.
Moscow Mule.
Acho que eles devem... são foragidos da Rússia.
Mas Moscow Mule não é bebida, não é um drink russo.
Caipirinha.
É caipirinha, claro. Eles chegam lá em casa, please, caipirinha. E bebem bem. Ó, desculpe, não é estereótipo, eu vi. Eles bebem bem pra caralho. Tá todo mundo torto e eles estão ok. Ponto pra jogar basquete. Fora esse negócio do Yuri Gagarin que a gente viu lá, e a gente sempre que leva os amigos lá no Kennedy Space Center, que é pertinho de casa, né? Você vê essas diferenças das narrativas, né, de cada lugar. Lá no Museu Aeroespacial Russo, tem, claro, todas as conquistas deles, todos os perrengues, tem umas histórias que eu nem conhecia, dos caras caíram na neve, quase se afogaram. Tem muita história foda. Tem lá a roupa de astronauta do... Ai, não sei se é do Buzz Aldrin ou do Michael... Acho que é do Michael Collins, que o governo dos Estados Unidos doou pro museu. E eles exibem lá, tipo... Inclusive você que não acredita que o homem pisou na Lua, tipo assim, os russos acreditam. Então, eles eram mais interessados em desacreditar essa merda, eles acreditam.
Eu sempre falei isso, cara. Se o inimigo fala que tá ok, então...
Então é isso.
Eles têm a cachorrinha empalhada?
Tem a cachorra empalhada. Tem. Não é a Laika, não, mas é uma outra cachorra lá que tá empalhada lá. A Andrea morreu de amores pela cachorrinha lá. Mas enfim, é uma coisa que celebra as conquistas espaciais deles e também existe uma celebração das conquistas espaciais como um todo. Eles não ignoram a Lua. Eles não ignoram o papel dos Estados Unidos nisso. Eles mostram, tem a exibição lá.
O prédio, a estrutura do edifício, a edificação é fenomenal. Tem uma torre assim que ela vai subindo, né? E na ponta tem um foguete, assim. A arquitetura deles, assim, esses prédios, que são propaganda também, cara, são um negócio de maluco.
É como se fosse um obelisco inclinado, só que...
Como se fosse um foguete decolando.
O corpo do obelisco é
que ele fosse o rastro, nossa.
O rastro do foguete subir, né? É muito impressionante. Já no Kennedy Space Center, que eu acho foda também, eu sou mega fã de espaço e de engenharia espacial e, enfim, eu gosto de tudo. Mas quando você entra na exibição, tem um prédio lá que tem um foguete Saturn V deitado, assim, né? Pendurado no teto, deitado, que é o mesmo modelo de foguete que levou a meia-lua, da missão Apollo, etc.
É bem foda.
Gigantesco, é assustador de tão gigantesco que é. Muito maneiro. Mas quando você entra nesse prédio, você é levado pra um filminho e aí tem, você vai na sala de controle de lançamento, tem uma simulação do lançamento, toda essa experiência interativa, né? Mas é engraçado a diferença das narrativas que, enquanto no Museu Russo, eles falam, vamos celebrar tudo. A ciência, a conquista do espaço, etc. Aqui, nossos antigos rivais da corrida espacial estão aqui também e tal. Aí quando você vê o filminho da corrida espacial, né, explicando, né, corrida espacial pros americanos, eles começam, né, falando do espaço e tal, não sei o quê. De repente a música começa a ficar sombria, assim. E a
aconteceu. Aí você escuta o som do Sputnik, né? Os russos, em 1957, lançaram o primeiro satélite artificial sobre a cabeça de todos. Aí escuta as pessoas... E aí a música tá sinistra, a música tá, sabe, tensa, sabe? Os americanos sabiam que tinham que se unir em volta de um propósito comum, etc e tal. Aí, de repente, a música vira pra uma música heróica, sabe? Suave e envolvente, e aí mostra o Kennedy. We choose to go to the moon!
We choose to go to the moon! We choose to go to the moon!
Aí, tipo assim, é muito engraçado como cada um conta uma história de uma forma completamente diferente, sendo que são as mesmas histórias, sabe?
Sim, perspectiva diferente, né?
E uma perspectiva de criar um drama, vamos criar o drama, mostrar... Não, ok, foi um drama pra eles, né? Eles estavam sob esse medo, todos vivendo sob esse medo, né? Mas é engraçado como que, a gente tá falando aqui sobre propaganda, né? Como que cada um conta a sua história de um jeito diferente, né? Por isso que é bom você ouvir todos os lados das histórias, né? Pra você entender que não existe história isenta, sabe?
Sim, nem o Vigia é isento.
Nem o Vigia é isento, exatamente.
Mas eu acho que a gente vai entrar num negócio que é menos... Eu sei que você não falou nesse sentido, mas é menos maquiavélico do que parece. No sentido de que a gente pode entrar na questão do ponto de vista, né? Porque se você vê um, sei lá, um carro batendo na rua, cada um vai contar uma história diferente. O motorista, o do outro carro, o porteiro que viu do outro lado, o transeunte, quer dizer, vai ver por ângulos diferentes, vai tomar suas, né, conclusões. Acho interessante pra caramba isso.
O Atila fez um Nerdologia uma vez que falava sobre um lance lá de futebol americano universitário, se não me engano, e que foi um lance controverso. O JP saberia explicar melhor, tipo assim, que às vezes existe, né? Os caras ficam duvidando, não, foi isso, foi aquilo, não sei o quê. Mesmo hoje em dia, com tanta tecnologia, com VAR, com essa porra toda, às vezes os caras ficam brigando lá, batendo cabeça pra saber se foi ou não foi, etc, né? Imagina na época que não tinha isso.
Já que a gente passeou aqui pelo cinema e pela Segunda Guerra Mundial, e bem concordando com o que você está falando, tem uma dupla de filmes excelentes do Clint Eastwood. Fala sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o Conquista da Honra e Cartas para Iwo Jima, né? Que conta a história da invasão de Iwo Jima, só que os dois, tem que ver os dois. São excelentes. É a mesma história, do mesmo período histórico, com personagens, inclusive, que se comunicam, se encontram ali no front, né? Só que um filme é feito com a visão americana, quer dizer, inclusive até com... Isso que é foda. Até com o estilo de contar a história americana. E o outro, um filme sob a perspectiva japonesa, cara, com tudo, né? A música, o filtro, quer dizer, na verdade, filtro no sentido, é preto e branco, tá? Mas eu digo assim, cara, a direção, o estilo, como se fosse um diretor, é o Clint, mas é um, tipo um diretor japonês filmando.
É, não, é outro estilo, exato, de narrativa mesmo, um filme, né?
Outro estilo, é uma obra de arte, porque os dois se complementam, tem até uns personagens que se encontram mesmo ali no campo de batalha, uhum, tá? Enfim, uhum. Um vê o outro atrás de trincheiro, como você vê outros filmes, você sabe quem é o cara que levantou a cabeça ali. Cara, muito maneiro, cara, é um exercício disso que você falou.
Pô, bem lembrado, Cartas pra Iwo Jima e Conquista da Honra, muito legal, cara. E é justamente sobre uma peça de propaganda muito poderosa para os americanos, que é aquela foto da bandeira, né, sendo erguida, né?
Porra, excelente, é um filmaço.
Vocês sabem, né, qual é a bandeira que eles estão levantando contra o vento e tal, não sei o que. Tem uma estátua em Washington, né, dessa foto, né, é porque os soldados parecem que estão levantando a bandeira com dificuldade e tudo, isso parece até que foi pintado por um, sei lá, o mesmo cara que pintou a coração do Napoleão, sabe? Tipo, feito mesmo pra ser posado, né? E ela, assim, e é mais ou menos uma mistura, porque eles levantaram a bandeira quando conquistaram Iwo Jima, e aí, eu falei assim, porra, o fotógrafo tem que tirar a foto de você levantando a bandeira. Tu tira a bandeira, e tiraram a bandeira, e aí eles levantaram a bandeira de novo. Só que a pose, o vento na bandeira, etc e tal, tipo, ele é um frame, tem filmado também, né? Mas você vai ver que a foto famosa é um frame desse momento que eles estão levantando, mas eles mandaram levantar de novo porque eles queriam a foto, porque eles sabiam como importante era propagar, né, a conquista.
Parece que tem duas fotos, né? É difícil falar porque eu não gosto de ficar muito de orelhada, mas acho que tem duas fotos que até teve briga de direito autoral, porque um cara tirou uma foto da primeira vez, outro cara tirou da segunda, e aí misturou. Pesquisa essa história. Não acredito no que eu tô falando, mas tem uma história assim muito interessante. Acho que o próprio filme fala isso também.
É o que legal. A gente fala na história, né, de que existe a verdade, existe o fato, mas existe a interpretação do fato, né? Na universidade, o que a gente mais aprende, na verdade, não é nem fato, porque fato tu acha até na internet. O que a gente realmente vai aprender é analisar os fatos, trazer metodologias e teorias desenvolvidas nas ciências humanas para interpretar esses fatos. Tem um problema nessas discussões públicas, às vezes sobre história, que o pessoal acha que tudo se resume a fato. Aí quando você traz uma análise ou um ponto de vista que é válido, aí te acusam de ser, porque você não é isento, você é enviesado. Todo mundo tem viés, é uma coisa natural do ser humano.
Gente, se o estímulo, qualquer que seja, entrou no cérebro de um ser humano e foi processado, ele não é isento. Ele foi modificado por qualquer coisa que esteja dentro desse cérebro. A única coisa, tipo assim, isenta, uma supernova explodindo no espaço e jogando as entranhas de uma estrela com uma nuvem de gás que um dia vai fora, isso é isento.
A famosa isentosfera.
A isentosfera, exato. Mas qualquer coisa que passe pelo nosso processamento de percepção não vai ser isento. A gente, até quando a gente acha que está sendo isento, a gente não está sendo isento, cara. Não tem como. A gente pode tentar filtrar as coisas para tentar chegar mais próximo de uma verdade factual, etc. Mas a gente não deve achar que a gente faz isso facilmente. Mas isso aqui é um fato. Isso aqui é um fato histórico, por exemplo. Mas não existe nenhum fato histórico que não esteja completamente conectado a contextos que não são mencionados quando esses fatos históricos vêm à tona. Contextos históricos mais antigos que o próprio fato histórico. Por que que se chegou a esse momento? Como se chegou a esse momento? Sabe, não adianta você pegar dados e não trazer contexto junto, porque eles podem falar o que você quiser. Até os dados podem falar o que você quiser.
Sim, o pessoal acha que o fato é tipo uma fruta que deu ali numa árvore, sabe? Um negócio natural, não. Exato. O fato, ele é fruto de, muitas vezes, de interesse. Guerra, por exemplo, o pessoal gosta de falar, a Segunda Guerra Mundial foi a boa guerra. Não, tem uma diferença de guerra boa pra uma guerra necessária, ok? Necessário derrotar o nazismo, concordo plenamente. Mas guerra boa tira da análise dessa guerra o componente que é conflito de interesse. E os conflitos de interesse movem a história, né?
Só existe uma coisa que é imutável: o Botafogo sempre é roubado.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.